de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio os músicos da banda Forró para Todos, que irão fazer um encerramento do nosso sétimo Hawaii, que é um arraial brasileiro que acontece no Parque da Ponte, dia 5 de julho, das 16 às 24 horas. Então hoje conversamos aqui com Cláudio Oliveira e com Cacau. Bom, queridos, qual que é o papel do forró na preservação da cultura popular brasileira, especialmente hoje? Já que o nosso papo hoje é forró. Porque esses músicos aqui, gente, é de todos os ritmos. Mas hoje a gente está concentrando aqui no forró por causa da época de festa junina, né?
Na verdade, é muito difícil para mim eu fazer um show sem dar uma passeada lá pelo Nordeste.
Né? Todos nós. Não tem como música esquecer o Nordeste. Não tem como.
Mas essa coisa que você falou, qual o papel do forró na preservação? Cara, é muito interessante. Se você pega as letras... Por exemplo, quando você vai olhar a letra de Feira de Mangaio do Sivuca, gravado pela Clara Nunes, aquilo conta a rotina de uma feira nordestina lá no Nordeste. Então ele conta desde os artigos que são vendidos nessa feira.
Uma riqueza de detalhes.
A localidade. Né? Ele fala do sanfoneiro lá no canto da rua, tocando enquanto a feira acontece. Então, se você para e presta atenção na letra, já vem uma imagem de uma feira.
Já
que
te
é a
cita
feira de
mangás. Um cenário, né?
Exato.
Você consegue ver, né?
E
materializar.
Quando você pega, por exemplo, a letra do último Pau de Arara do Fagner, que o Fagner gravou, na verdade, né? Que fala sobre essa questão da migração, de ter que sair da seca, mas ele diz, o letrista, que ele só deixava o Nordeste no último carro que fosse sair, porque ele ia resistir até o final com aquela seca.
Tem mais, tem aquela música do Djavan, que é Vida Nordestina, nome da música, que fala: a vida não é de festa pro povo do sertão, mas até quem não tem empresta, dá a mão. Então, diz
muito
sobre
forte.
Esse povo, né? E tem um trecho que fala: até o lá em que falta o pão, tem lá seus dias de alegria ou abrigar uma novena para fazer oração. Então, sim, é um povo de uma fé muito forte. E, principalmente, o que me cativa é o povo nordestino. Eu conheci muito mais nordestino aqui do que no Brasil, né? E Braga traz.
Anos.
Não, e Braga traz essa. Pra mim, trouxe uma perspectiva do povo brasileiro diferente, porque às vezes eu ficava muito ali no meu quadrado e conhecia muito o pessoal da minha região. Mas aqui você conhece o pessoal de toda a região do Brasil. E toquei e toco com muito músico nordestino. E principalmente o povo nordestino, em todos os lugares que nós circulamos. Eu noto que o povo nordestino é um povo que tem uma assinatura muito forte, seja na forma de falar. O povo nordestino, ele imprime sempre a marca nordestina onde é que ele vai. Né? E o nordestino falando já é música, né? Já é cantado, já é bonito.
É música e alegria, né?
Sim.
É um povo muito alegre.
Todos esses aspectos, né, principalmente na música no nordestino, que vai trazer essa questão de levar as pessoas, como o que acontece lá e como acontece. Por exemplo, você tem questões históricas, como a questão de Lampião, e algumas, para quem não conhece, a gente tem que estar sempre lembrando que algumas pessoas não têm o conhecimento da cultura brasileira que a gente tem, né? Que Lampião era um ser que liderava uma determinada quadrilha que passava pelas fazendas e que fazia assaltos no sertão e tal. E toda aquela situação de perigo que vivia a quadrilha de Lampião, o que aquilo gerou para aquela sociedade, você encontra isso tudo na música nordestina. Então há uma preservação histórica e cultural nessa música. E que por isso eu não abro mão de ter o forró, que a gente chama de forró raiz, como você falou aí, né? O pé de serra, o que seja. Por quê? Ele realmente vai trazer realidades do povo nordestino. Né? Realidades de hoje, de ontem, né, de pessoas que passaram dificuldades que para outras pessoas você não consegue imaginar aquela dificuldade. Mas essa música desse povo maravilhoso traz essa realidade bem viva, né? Então, eu acho que a música raiz, ela é muito importante que nós levemos as pessoas, e principalmente aqui fora do Brasil, fora do Nordeste, para que as pessoas conheçam mais a beleza do povo nordestino e a beleza da sua história, da sua arte, né, que é fantástica, é uma coisa fantástica. Sem contar aquelas praias. Ai,
Ah,
meu
pelo
Deus.
amor de Deus, as
A
praias
comida.
nordestes, aquilo ali é paraíso aqui na
É.
terra, né? Sem dúvida nenhuma. Pois é, você tocou aí na música raiz, eu tô aqui pensando. Nesse tempo, nos tempos atuais de músicas rápidas, em que o algoritmo tá tudo sendo muito preparado para agradar um algoritmo, aquilo que vai trazer um resultado mais imediato, né? Por isso que a gente tem essas. Surgem assim nomes meteóricos, né? Da mesma forma some depois. E essa música raiz de essência, elas são eternas.
São
Sem
eternas.
São eternas porque
São
tem essa. São verdadeiras poesias, a verdade é essa, né? São histórias reais, histórias de vidas. É desafiador manter isso hoje para vocês, porque eu percebo o seguinte: vocês são músicos diferenciados, são músicos que gostam de músicas. De música, mas não só. Vocês estudam a música, vocês têm um conhecimento musical de muita riqueza. E para mim, aquilo que eu falei, eu como amante de música, isso para mim faz total diferença. Eu percebo, eu sou muito sensível a isso. No trabalho de vocês, é desafiador trazer, trabalhar essa essência, essa raiz?
Olha, hoje as pessoas gostam muito do que a gente chama de fast food, né?
Exatamente,
A música
essa
McDonald's,
percepção,
né?
essa percepção que eu tenho.
Quando você trabalha com música de massa, a música de massa, ela tem a tendência de fazer uma comunicação superficial e rápida. Porque o objetivo dela, único e exclusivo, é comercial.
É alimentar o algoritmo,
Exata. Exatamente,
né? Ela é
exatamente.
única e exclusivamente comercial. Mas a prova de que é preciso um pouco mais de profundidade é que músicos como eu, como Claudinho, como outros, continuam trabalhando muito.
Quando a gente olha pro Claudio e vê o Claudinho, né? E a gente vê a juventude abraçando essa causa. Por exemplo, quando eu te vi na MPB também foi uma coisa assim, aquilo para mim foi muito forte, porque é isso, é perpetuar. Quando você vê a juventude entrando nisso, é porque está perpetuando. E é essa a riqueza.
O Claudinho, há pouco tempo atrás, a gente conversando conversando com um português, um músico português, ele vai lembrar disso. Aí ele falou: pá, eu não conhecia muito de música portuguesa no Brasil. Aí eu falei para ele assim: Claudinho, você lembra aquela música tal, quando a gente viajava, ia visitar o avô lá e tal, e que a gente pegava o carro, aquela música tal? Aquela música portuguesa. Ah, sim, o Antônio Pinho Vargas, é verdade. Aí ele foi lembrar
Às vezes não fazem, né? Não
que
fazem
ele
essa
já
relação.
tinha uma cultura portuguesa dentro de casa, porque eu sempre escutei o melhor da música portuguesa. Aí, ah, não, verdade, eu conheço isso, conheço aquilo. Então, assim, eu acho que a educação, essa herança que a gente passa para os nossos filhos, é muito importante. E dentro do assunto que você está falando, alguns músicos, às vezes conversando comigo: ah, no verão a gente toca aqui, toca ali e tal, tal, mas no inverno já é mais difícil de encontrar espaço para tocar. Então a prova que a resistência funciona é que eu sempre digo a eles: eu no inverno trabalho e trabalho muito. Ah, se trabalha muito, no inverno trabalho.
É porque
Por
você
quê?
não precisa das massas. O verão é massa. Tá todo mundo na rua, é galera, né? Você não precisa disso.
Então, você, quando tem um pouco mais de profundidade, primeiro, o seu trabalho adquire um pouco mais de respeito.
É diferenciado.
Porque você tem como conversar com as pessoas, você faz algo por algum motivo, você tem um ideal de vida, você tem uma cultura, você tem um conhecimento por trás, você sabe com o que você está lidando e qual o objetivo. Então, quando a gente é convidado para fazer um forró e a gente pensa, cara, vamos chamar um sanfoneiro português, há algo mais profundo ali.
Ai, você tocou no é exatamente o que eu acredito.
Há
é exatamente
algo mais
isso
profundo.
Que eu acredito,
é. E não é só assim, ah, eu vou lá, vou fazer minha música, fazer o meu trabalho e pronto. Não, o que que eu posso deixar? Qual é a minha missão?
Uhum.
Né? Então, eu acredito que quem se faz músico paga o preço por ter se feito músico.
É.
E esse preço tem que ser pago e você tem que retribuir também o que a música te dá.
Uhum.
Né? Então, é preciso profundidade no que a gente faz. Isso nem a inteligência artificial pode dar.
Exato.
Né? Essa coisa de estarmos aqui.
É sentimento.
É possível um futuro com a música na rádio só de inteligência artificial? É possível. Mas não haverá essa entrevista.
Uhum.
E há um pouco, muita profundidade em entrevistas
Exatamente.
Como essa. Porque são pessoas que produzem música, que fazem música e que estudam. Sabem o que estão fazendo. A inteligência artificial vai te dar algo pronto ali, sem muita profundidade, e algo frio, que não vem de um ser humano, de uma pessoa que sofreu, que riu, que chorou, e que viveu as emoções
Exatamente.
De um ser humano.
Uhum.
Então a arte é a única área, talvez no futuro, a gente instale câmeras para todos os lados e não precisa de ninguém para nos filmar, porque a nossa cidade já está toda assim. Tudo seja automatizado. Mas a arte, uma coisa é fazer uma pintura qualquer. Agora, fazer uma pintura carregada de sentimento, isso é muito mais forte.
Exatamente.
Então, a profundidade, esse mundo do fast food... Uma coisa é eu ir numa tasquinha portuguesa e me deliciar com aquela tasquinha, com uma pessoa que aprendeu com o pai ou com a mãe uma comida tradicional portuguesa. Outra coisa é eu ir no fast food e pedir um sanduíche qualquer, comer correndo, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Não é a mesma coisa.
É a forma de desfrutar da experiência.
E se você não consegue perceber que não é a mesma coisa, o problema está em você.
Exato.
E exatamente, a nossa forma de manter viva esse estímulo, né? Nós temos o estímulo de fazer de forma autêntica, que tipo assim, representar o povo nordestino é uma responsabilidade muito boa, mas também é muito grande para nós. E a melhor forma é criar novas versões dessa música nordestina com um pé no tradicional, que nós estamos já prezando nesse trabalho, por isso que eu falei que temos um baterista de Caruaru, que vai trazer todo o lado tradicional, temos nós com a nossa admiração pela música nordestina, mas o ar de frescor da integração da música portuguesa, então chamamos um acordeonista português, que vai dar um ar de um terceiro elemento, que é a música brasileira fundida com a música portuguesa, e isso vai gerar sempre a curiosidade, pode... Quem sabe isso não pode, né, causar aí, gerar uma nova tendência, porque gera curiosidade,
claro.
E não só no meio do forró, na música
riqueza,
em geral.
Além da riqueza, né, a riqueza do espetáculo
na música
ali
em
do
geral.
Momento.
Então, daqui a pouco pode juntar uma banda de samba, juntar um choro, e, junto com uma outra música tradicional portuguesa e nascer daí uma terceira arte.
Exatamente.
E isso que mantém a nossa arte
isso.
viva, né?
Exato.
Que...
Eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando e fico muito feliz pela surpresa de hoje, porque só me mostra o seguinte, vocês entenderam a essência do... Eu estou falando hoje do Ahauai, mas é a essência do trabalho da Uai.
Exatamente.
Porque o que acontece? Por exemplo, eu já tive propostas, várias propostas de produtores de eventos para me ajudar com o Dia do Brasil e o Hawaii. Eu falei, eu não quero. Eu não sou produtora de eventos. Eu não quero fazer um evento comercial. Eu não quero fazer o que está na moda. Eu quero que os brasileiros cheguem nos nossos eventos e se sintam naqueles eventos mais caseiros mesmo. Sim. Lá do Brasil. Porque isso que é comercial, tem aí.
Não, né? E gera identificação
isso,
das pessoas,
exato,
né?
Exato, não é isso que eu quero. Eu falei, eu não quero, Alexandre, mas olha, o Hawaii tem um potencial, tem, porque eu recebo gente do país inteiro no Hawaii.
Sim.
No Dia do Brasil é a mesma coisa, é aquilo que eu falei, brasileiro da Galícia desce para os nossos eventos. Mas por quê? Porque eles encontram ali O que eu mais escuto é: nossa, parece festa da família na escola, parece que... E é isso que eu quero. Eu não quero passar isso. Ah, mas tem um potencial enorme. Eu não faço questão nenhuma de crescer os eventos. Eu faço questão do que a gente apresenta nos eventos. Exato. No que a gente mantém vivo dentro dos eventos. É aquilo que eu falo. Os eventos da UAI não são eventos para vender eventos. São eventos para preservar a cultura e apresentar a cultura. Isso muda completamente o contexto. É o caso da música. A gente paga um preço por isso? Paga. Porque eu poderia ter uma faturação enorme com eventos que eu não tenho. Percebe? É exatamente o que acontece com a música. Com a música que é vendável, né? Com aquilo que é chicletinho, que é o que vende hoje. E assim, fico muito feliz de ver que vocês foram na essência de entender exatamente o que, que é o nosso Hawaii.
É bem sobre isso.
Maravilha. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no estúdio da Rum com Cacau e Cláudio Oliveira, que vão estar no Forró para Todos, encerrando o 7º Hawaii no dia 5 de julho no Parque da Ponte. Não saia daí, teremos o nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
A vida não é de festa para o povo do sertão, mas até quem não tem empresta dá a mão. A vida é mais dolorida para esse povo sofredor, mesmo assim só se vê perdida de amor. Até o lar onde falta o pão tem lá seus dias de alegria ao abrigar uma novena pra fazer oração. A fé do povo é o que há de seu, sem ela tudo vai ser pior. Nem roça, nem gado existem sem Deus. Mas quando é dia de festa, todo o povo do sertão dança para parar as arestas do coração. As moças já tão bonitas ficam lindas como quê? E o homem nem acredita no que vê. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral, para o rezado se dança. Chegança e pastoril se dança pelo Natal, dia de reis é o final. Coco de roda e toré, orgulho da região que agradava a Lampião. Guerreiro e maracatu, quadrilha e bumba, meu boi, e só saudade depois. A vida não é de festa para o povo do sertão, mas até quem não tem empresta dá a mão. A vida é mais dolorida esse povo sofredor, mesmo assim só se vê perdida de amor. Até o lar onde falta o pão tem lá seus dias de alegria ao abrigar uma novena pra fazer oração. A fé do povo é o que há de seu, sem ela tudo vai ser pior. Nem roça, nem gado existem sem Deus. Mas quando é dia de festa, todo o povo do sertão dança para parar as arestas do coração. As moças já tão bonitas ficam lindas como quê? E o homem nem acredita no que vê. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral, para o rezado se dança. Chegança e pastoril se dança pelo Natal, dia de reis é o final. Coco de roda e toré, orgulho da região que agradava a Lampião. Guerreiro e maracatu, quadrilha e bumba, meu boi, e só saudade depois. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral, para o rezado se dança. Chegança e elegância e pastoril se dança pelo Natal. Dia de reis é o final. Coco de roda e floré, orgulho da região que agradava a Lampião. Guerreiro e maracatu, quadrilha e bumba, meu boi, que só saudade depois. Vida que só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. E Deus do céu me ajude quem sai da terra natal e outros campos não para. Só Deus, deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. E enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa
para deixa trabalhar. Quiser saiu correndo pra feira dos pássaros e papás voando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Uma umba picada com lombo assado e olha pra Maria do Joá. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem o zeco de piscina fazendo renda e o ronco do pole sem parar.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje conversamos aqui no estúdio com Cacau e Cláudio Oliveira da banda Forró Pra Todos, que irão fazer o encerramento do nosso sétimo Hawaii, que acontece no próximo sábado no Parque da Ponte, das 16 às 24 horas. Muita música boa e hoje a gente está falando exatamente disso aqui. Bom, meninos, O que que nós podemos esperar da banda Forró para Todos no Sétimo Hawaii? Porque é o compromisso. Olha, vamos fazer um encerramento. A responsabilidade é grande.
Muita diversão.
Isso é bom.
Muita diversão. Muito louvor ao Nordeste brasileiro, musicalmente falando. A gente vai... Houve um problema porque a gente achava que para fazer um show em que a gente passasse por tudo que a gente gostaria de passar do Nordeste, talvez por não sermos diretamente nordestinos, né? Somos descendentes, mas a gente queria passar por tanta coisa que eu acho que precisava de um show de 4, 5 horas. Né?
Não vai ser arraiar possível. Tudo só pra isso.
Não vai ser possível. E anteontem, se eu não me engano, a gente estava tocando junto, o Forró para Todos, tocando junto.
Fez um ensaio geral. Uhum.
Cara, eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Assim, a sensação era... Incrível. E assim, essa integração musical, né, deu um resultado incrível mesmo. E você tá ali, a gente ouve um pouquinho do Portugal, ouve um pouquinho do Rio de Janeiro, nessa coisa no Nordeste. A essência é nordestina. Mas eu não sei muito o que eu posso revelar, né, para não cortar tudo.
Eu só sei
tudo.
O seguinte, gente, olhando para a expressão de vocês aqui, os nossos ouvintes não podem ver, mas eu vou descrever. Olhando para a cara desses dois aqui na minha frente, vem coisa muito boa. Porque se vocês, o olho brilha para falar do trabalho. Isso significa que vocês estão muito felizes com o resultado, com o que está acontecendo. Então, está me deixando mais ansiosa ainda.
Eu também estou ansioso. E gera, assim, uma ansiedade do bem, né? Porque
claro.
Quando a gente reuniu agora a última vez para dar forma, né? Como diz aqui o concerto. Eu senti, assim, ele também, né? Ele comentou isso no ensaio. Ela falou, pô, cara... Toco tanta coisa, cada dia da semana eu tô tocando uma coisa num lugar, mas eu preciso fazer mais isso aqui.
Ai, que maravilha!
Você se redescobre ali, você vê um retrato assim de uma época, principalmente quando eu era menor, né, que eu ouvia muito música nordestina, aquela época de quadrilha de escola, né? Uhum. E lembrando, eu fui tocando as músicas que, da infância que eu ouvia, lembrava, cara, que legal. E pro povo nordestino, assim... É uma satisfação estar representando a arte deles. Assim,
o repertório é muito baseado. A gente vai tocar coisas que estão tocando na rádio, a gente vai tocar também coisas assim
que tocaram nos anos 40 na rádio.
A gente tem coisas desde os anos 40, é verdade. Desde
mas o nosso
40.
Público é esse. Nós temos um público de faixa etárias variadas. Temos de tudo.
Aí atendendo você pega. A todos, né? Porque
exatamente.
O público jovem vai se identificar com o show, vai ver as músicas que eles conhecem e que vão gostar, vão dançar. E o público nordestino, se tiver lá um nordestino de Caruaru, por exemplo.
Vai se rever.
Do Recife, pernambucano. E vai ter música para todos, forró
para
todos.
E tem também para quem... quer mergulhar profundamente, né? Você pega, por exemplo, uma música como Asa Branca, que fala sobre a saída do Nordeste, aquela coisa de fugir da seca. Aí você pega uma música como A Volta da Asa Branca, que é o nordestino que o Nordeste já melhorou, ele volta porque ele está com saudade.
Uhum.
Né? Então, assim, há essa profundidade artística, cultural... E há a diversão, porque a dança, e a gente se preocupou muito com a questão da dança, por isso a maior parte do repertório, e aí eu já estou dando spoiler,
é shot,
que é mais fácil para quem não é nordestino dançar, porque quando a gente toca xaxado, baião, coco, o nordestino ele dança aquilo com uma facilidade muito grande. Para quem é do Rio de Janeiro... Acha bonito, mas fica meio que assistindo. Então a gente quer trazer essas pessoas para dançarem também. Então a maior parte é de shot, né? Que aquela coisa de dançar junto e que é mais fácil das pessoas estarem dançando. Mas é gratificante. É assim, você vai tocando e olhando o repertório. Cara, a gente tá tocando essa. Cara, pô, essa aqui é muito maneira.
Essa
não pode faltar,
E algumas lembranças que aquelas músicas trazem, né? É muito legal quando a gente começa a tocar uma música e a pessoa... Olha, estão tocando essa música, né? Que você
Isso
vai
é
assim lembrando e passando por aquela coisa da festa nordestina. Cara, assim, eu convido as pessoas a estarem lá porque existe uma coisa em evento. Você pode filmar, você pode ouvir as músicas gravadas depois. Tem coisas que só vai sentir, tem uma experiência única quem estiver lá.
A energia é outra.
Você pode assistir o vídeo depois. Você pode assistir o vídeo depois. E talvez assistindo o vídeo, você... Por que as pessoas falam que estava tão bom? Não é possível. Tá legal, mas... Não, estando lá... É que a pessoa vai...
É sentimento, né?
É aquela coisa da vibração de todos juntos, né?
Exatamente.
Né? Com uma positividade, uma musicalidade que todos nós temos, inclusive você que diz que não tem, mas tem muita, né? E a gente unir isso tudo ali no palco, numa coisa de humildade e diversão entre nós, vai ser realmente algo muito rico. Né? Quando o Claudinho veio, me trouxe a ideia desse show, eu já fiquei assim, cara, isso vai ser muito bom, isso vai ser muito, muito bom. Às vezes a gente ia tocar junto e o objetivo não era tocar músicas nordestinas, um show nós dois.
Uhum.
E às vezes eu fazia um show inteiro só tocando forró, né? E ele achava o maior barato. Cara, pô...
É, porque entra e começa.
Ah, adoro.
É muito gostoso, o ritmo é muito bom. Agora, eu não sei se vocês perceberam, na programação, antes de vocês, nós teríamos o show da Leia Monteiro. É uma paraense. E eu fiz questão de trazer uma paraense para trazer uma leitura musical completamente diferente.
Sim, sim.
Ela não vai tocar músicas específicas do Pará, porque eu estou, na verdade, analisando isso para o Dia do Brasil, que no Dia do Brasil a gente trabalha bem as regiões para que todo mundo se identifique ali naquele contexto. Mas eu pedi para ela fazer uma festa junina paraense. Pegar o repertório de uma festa junina, porque muda. Embora as músicas sejam as mesmas, mas tem um ritmo diferente.
Não, o Pará já é outra história.
Tem outra história. Então, assim, era a minha ideia. Eu sabia que vocês iam focar bastante ali no Nordeste. Eu falei, vou pegar uma paraense agora para trazer essa outra realidade. Passei para ela o que vocês vão estar trabalhando. E ela vai compor isso aí. Então, eu acho que a gente vai estar com um palco muito diverso, se tratando de Brasil. E isso é maravilhoso,
Região Norte,
é muito
Nordeste,
rico,
né,
muito rico, que é a festa junina,
sim,
né?
Sim.
É onde é a riqueza do São
Fantástico.
João, tá toda lá para cima, o Brasil inteiro festeja, mas é muito mais intenso no Norte e no Nordeste.
Nossa, o São João do Nordeste é
algo
absurdo.
É uma coisa absurda, é igual eu falo, é sem dúvida nenhuma uma das maiores festas populares do Brasil. Embora o Carnaval seja a mais vendida internacionalmente, o São João não perde para o Carnaval.
O São João, eu diria até que é uma das maiores festas populares do planeta. Eu não tenho medo de errar em dizer isso. Em termos de festa popular,
com certeza.
Do povo para o povo, São João é um negócio absurdo no Nordeste.
Exatamente.
Absurdo. É muito, muito, muito grande. A gente não tem noção.
E é maravilhosa, né? Deliciosa.
Sem dúvida.
Bom, então, que tipo de experiência, então, vocês buscam proporcionar ao vivo, ali na hora, no contato direto com o público?
Então, principalmente, as pessoas que não conhecem a cultura nordestina, o forró, trazer uma abordagem e dar um pontapé inicial nessa pesquisa deles sobre aquela região, né? A realidade que retrata, a história, né? Porque o Nordeste, a música nordestina, a arte nordestina é a história caminhando, né? Viva, né? Materialização da história do Brasil, né?
Exatamente.
Então os grandes centros foram construídos a partir daquelas histórias todas, né? Vou para São Paulo, vou para o Rio construir a vida, mas mesmo o Rio, mesmo São Paulo, tem um traço nordestino ali que foi talhado na sua civilização e daí viemos nós descendentes. E para quem é nordestino, queremos representar da melhor forma e gerar uma identificação, né? Trazer um pouco da casa, né? Aquele lar de... Aquele ar de lar, né? De se pertencer, de estar em casa, né?
Exatamente.
Essa é a nossa maior intenção, na verdade. Quem não conhece está apresentando e para quem conhece sente saudade, está ali trazendo um pouco, né, da uma parte da história de vida deles. Né?
Exato. E convidar as pessoas que nos ouvem e que nunca foram ao Brasil, que vai ser uma oportunidade ímpar de ir ao Brasil.
A viagem mais barata para o Nordeste.
É. Vai ser a viagem mais barata para o Nordeste brasileiro aí, esse dia lá, o dia inteiro, né? Vai ser assim, com certeza quem estiver lá vai se sentir no Brasil. A gente pede licença aí aos nossos queridos portugueses, mas aquele dia vai ser um dia, um local que você vai se sentir realmente no Brasil, né? Com a nossa alegria.
Não é só
um
evento,
força.
É um manifesto cultural, né?
Exatamente.
E é uma celebração de uma vitória profunda, que é o seguinte, eu conheço um pouquinho de cultura mundial. Eu, quando estive na Alemanha, de vez em quando eu posso, eu vou à Alemanha. E na Alemanha há um olhar de algumas pessoas da Alemanha em relação aos turcos não muito. Um olhar não tão bonito. Por quê? Porque os turcos reconstruíram a Alemanha em guerra. Então a gente tem a tendência muito de olhar estranho para aqueles trabalhadores que constroem ou reconstroem um lugar. Isso aconteceu também na França, e eu também estive na França e vi isso de perto, com alguns portugueses enfrentando o preconceito de algumas pessoas por serem portugueses trabalhando na França. E esses portugueses têm uma importância muito grande na construção e reconstrução da França. E esse fenômeno, às vezes, acontece em Portugal em relação aos romenos, porque os romenos também ajudaram a construir muito em Portugal, e algumas pessoas olham com um olhar um pouco preconceituoso para os romenos. Isso é um pouco do ser humano. Isso aconteceu com os nordestinos em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque os nordestinos reconstruíram e construíram São Paulo. São Paulo é a grande cidade que é hoje por conta dos nordestinos. O Rio de Janeiro é o que é hoje por conta dos nordestinos. Se você for ao Rio de Janeiro hoje, a maior parte dos porteiros nos prédios são nordestinos. O Rio de Janeiro fez um centro cultural gigante, que é o Centro de Cultura Nordestina, chamado Centro Luiz Gonzaga. Né? Então, esse povo trabalhador, ele sempre sofre muito, às vezes, com preconceitos. O nordestino, que tem uma forma de falar que para mim é extremamente musical, é linda, e às vezes algumas pessoas, sei lá porquê, acham tem algum preconceito com a forma de falar do nordestino e tal, mas o nordestino, ele é tão vitorioso que a sua cultura, a sua música, a sua essência influencia o Brasil e o mundo todo. E essa essência que é maravilhosa e que venceu todos os preconceitos, que venceu as dificuldades, que venceu tudo, é essa essência que a gente quer levar nesse dia, nesse encontro maravilhoso.
A resiliência do nordestino, né?
Maravilha, maravilhoso. Bom, infelizmente, nosso programa, é aquilo que eu falei, a gente ficaria aqui. Olha, são 2 horas de programa e a gente não vê passar, né? É impressionante, porque quando a prosa é boa, a coisa flui.
É verdade. Né?
Para a gente encerrar, que mensagem vocês deixariam aí para os nossos ouvintes? Além do convite, claro, para sábado que vem, está conosco lá no Sétimo Hawaii.
A mensagem que eu deixo é que consumam a música brasileira, a música nordestina. E que hoje é um dia especial, né, cara? A oportunidade que nós temos de falar e de estar um pouco propagando isso, né? Disseminando um pouco da nossa raiz musical, do nosso orgulho cultural para um país irmão, né? E é uma responsabilidade grande, mas é uma alegria ainda maior, né? Poder estar aqui dizendo e conversando um pouco, apresentando nosso trabalho. Então, para que as pessoas procurem saber da nossa cultura, da nossa música, da nossa arte, que é o que nós temos de melhor, né, para oferecer para o mundo.
Exato.
A mensagem que eu deixo é um convite a você que está nos ouvindo aí. Reserve esse sábado, olhe na sua agenda. Se tiver alguma coisa, analise, porque vai ser um dia
ímpar.
Depois vai ser complicado. Há momentos que não volta, né? Então, é um convite para a celebração da cultura nordestina, da cultura brasileira, nesse dia que vai ser fantástico.
Maravilha! E assim a gente encerra esse bate-papo cheio de memórias, ritmos e emoção. Que bom ouvir histórias que nos lembram de onde viemos, né? E nos inspiram a seguir em frente com coragem e afeto. Que foi um programa de muito sentimento, né?
É.
Isso é muito forte. Obrigada, Cacau. Obrigada, Cláudio. Obrigada, caros ouvintes. E obrigada também a toda a banda do Forró para Todos que não pôde estar aqui presente com a gente hoje. Né? Um beijão para a gente. Já estamos ansiosos por ouvi-los no próximo sábado lá no Parque da Ponte. Obrigada por representarem com tanto respeito e beleza a cultura nordestina por aqui. Se você ainda não conhece o trabalho deles, fica aqui o convite. Procure nas redes sociais. Para onde que a gente pode direcionar, Cláudio?
Nos nossos perfis individuais, mas nós também temos um perfil que chama Bossa Family, que todos os nossos trabalhos juntos... Né,
eu já posto ali.
Está sempre ali.
Porque eles fazem o trabalho, é aquilo que a gente falou, o forró é um dos projetos.
É um dos trabalhos.
Inclusive o Claudinho lançou ontem...
Lancei ontem.
No Spotify, um forró maravilhoso, que ele me convidou para gravar com ele no estúdio.
É.
Então... Ah, dá para dar um spoiler aqui para a gente?
Então, o mais interessante desse forró... A história, é uma breve história que já estamos encerrando, mas foi um amigo meu nordestino aqui no restaurante, menino extremamente especial, trabalhador, que é o Lúcio. Ele chegou com... O nordestino tem isso, né? Ele, uma ferramenta dele de expressão, a forma de expressar é muito forte. Ele tem essa ligação com a poesia muito forte. Ele escreveu no papel e falou, eu fiz uma música, olha aqui. Aí fui levei pra casa e... Escrevi com o Lúcio, olha isso aqui. Ele gostou muito, eu falei, Lúcio, eu vou gravar isso. Ele não acreditou. Tá pronta a música, chama-se Lindo Coração. Quem procurar no Spotify, no YouTube, Lindo Coração, Cláudio Oliveira, né? Lindo Coração já está disponível nas plataformas digitais. E é um primeiro forró que eu faço, né, assim, em parceria com a letra dele, né? E coloquei ali todas coloquei um pouco da viola caipira, tem o acordeon, tem o ritmo nordestino. Então tem tudo ali um pouco retratado da nossa experiência nordestina e muito do que é o forró para todos.
E claro, né? Quem for ao Sétimo Hawaii vai ter o privilégio de ouvi-la.
Isso.
Ai. Ah, pronto. Ouvi em primeira mão, né?
Em primeira mão, exclusivo.
Olha que maravilha. Um encontro de cultura, música e comunidade que nos enche de orgulho. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, caros ouvintes. Eu sou Alexandra Gomide. Quem quiser mandar sugestão ou alguma pergunta sobre o nosso evento no próximo sábado, pode entrar direto ali no meu Instagram, arroba Alexandra Gomide, que a gente tenta responder na medida do possível para que todos possam curtir e estar conosco no próximo sábado. Até a próxima semana e que nunca nos falte música boa e histórias que nos aproximem. Tchau, tchau!
Não sei o que aconteceu, acho que me apaixonei. Quando ela apareceu, de repente me encantei. Quando entrei pra reparar no teu jeito de olhar, foi aonde eu me perdi, no teu jeito de sorrir. Tomei coragem pra falar e tentar lhe conquistar. Deu vontade de te amar, nos teus braços me encontrar. Leve um recado meu, nesse mundo sem razão. O meu rumo se perdeu no seu lindo coração. Não sei o que aconteceu, acho que me apaixonei. Quando ela apareceu, de repente me encantei. Quando entrei pra reparar no teu jeito de olhar, foi aonde eu me perdi, no teu jeito de sorrir. tomei coragem pra falar e tentar lhe conquistar. Deu vontade de te amar, nos teus braços me encontrar. Leve um recado meu, nesse mundo sem razão. O meu rumo se perdeu no seu lindo coração. No seu lindo coração, no seu lindo coração.
Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente, e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão.
Fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar
sua coragem, à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer.
Eu, vida de galo, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de galo, povo marcado e povo feliz.
Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal. E correm através da madrugada. A única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
E, oh, vida de galo, povo marcado e povo feliz. E,
foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.